Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Pedro Jales e nesse episódio aqui da primeira rodada da Bundesliga a gente vai falar como foram as decisões do árbitro e o uso do VAR na partida entre Bayern de Munique e Hoffenheim. O Bayern de Munique precisa contratar substitutos para Robben e Ribéry. O Wolfsburg de Bruno Labbadia vai conseguir fazer uma campanha melhor que as anteriores ou a vitória sobre o Schalke não diz nada sobre as duas equipes? E o Borussia Mönchengladbach, que venceu o Leverkusen, quais foram os principais aspectos da equipe na vitória de 2-0? E por fim, falamos sobre o excelente início aí de Lucien Favre no comando do Borussia Dortmund, com uma estrondosa vitória de 4-1 em cima do RB Leipzig. Tudo isso e muito mais nesse episódio aqui de abertura da temporada 2018-19 da Bundesliga. E antes da gente começar, mandar um abraço para os nossos padrinhos. Um abraço para o Gabriel Albo, um abraço para o André Homering, vocês que mantêm esse podcast funcionando aí através de contribuições mensais e fazem parte lá do nosso grupo no WhatsApp, sempre discutindo, sempre compartilhando informação nova e aprendendo bastante. Então, se você quer virar um padrinho também, contribuir com essa, né, com essa turma aí, fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e tudo mais, veja como lá em padrim.com.br/chucrutefc. Certo? Então é isso, gente. Vamos lá para o episódio. O Chucrut FC é uma parceria entre o alemanhafc.com.br, Der Ampfiff e Rádio Sport Clube. Fala meus amigos e minhas amigas, vamos falar aqui então da primeira rodada da Bundesliga. Meu nome é Pedro Jales, estou aqui com os meus amigos na mesa redonda para falar de futebol alemão. E aí, Vitor Ravetti, como é que tá o tempo aí na Alemanha? Eu fiquei sabendo que deu uma esfriada aí, né?
Ah, cara, tô triste, acabou o verão, cara. Hoje fez... Minha mãe disse que tava frio no Rio de Janeiro, eu perguntei para ela quantos graus tá. Ela até não sabia, mas deve estar mais do que tá aqui no verão, que tá uns 18, um negócio assim.
O então, pessoal já... no Rio tá sentindo o frio, deve estar uns 32 só, né? Puta, hoje tá 32 graus, deixa eu pôr um cachecol aqui, cara.
E aí, Henrique, tá feliz pela liderança aí do São Paulo? Cara, tá cada vez mais rumo ao título, né?
Melhor impossível, acabei de ver um tweet aqui do São Paulo Mil Grau, dizendo assim, bonita mesmo que foi essa rodada do Brasileirão, você é no máximo arrumadinha.
Isso aí, muito bem. E hoje aqui com a gente temos uma participação especial, Vitor Bruno, ou também o Vitão lá do Imigrantes da Bola, tá aqui com a gente hoje para falar de primeira rodada da Bundesliga. Então, Vitor, obrigado pela sua presença e já vou te perguntando de cara aí, qual que é o teu time no Brasil e qual que é o teu time na Bundesliga?
Então, queria agradecer o convite. O Vitor sabe muito bem quanto sou fã do Chucrut. Queria agradecer Henrique e Pedro por dar essa oportunidade de estar aqui. Cara, eu atualmente no Brasil eu sou bem pouco ligado a clubes porque eu tenho uma pretensão de trabalhar com futebol e quando eu comecei a sonhar com isso, quando eu era bem mais novo, eu acabei me distanciando emocionalmente. Mas por laços familiares eu sou bem ligado ao Fluminense e ao Botafogo, que são aqui do Rio, de onde eu sou. E na Alemanha eu sou um fanático e apaixonado pela Águia Negra, o Preußen Münster, uma agremiação fundada em 30 de abril de 1906, que tem como símbolo a linda Águia Negra, como o próprio nome diz, e eu tenho certeza que até 2060 vai ser campeão da Bundesliga.
É isso aí, otimismo.
Cara, mas, por que você não acreditar, quem vai acreditar, né, mano?
Sim,
E responde isso aí, cara. Por que o Preußen Münster?
Então, eu na minha vida eu tomei muitas decisões erradas. Mas eu acho que essa foi só inconsequente. Eu, uma vez me encontrando por futebol managers da vida, querendo começar aquele save mais exótico, bati de frente com um time verde e preto, minhas duas cores favoritas. Aí eu, gostei, vou jogar com esse time aqui. Aí, pô, deixa eu conhecer esse jogador aqui, deixa eu conhecer esse jogador, deixa eu conhecer a história desse time. Aí, nisso eu comecei. Aí, hoje em dia, eu me encontro entrando em sites de qualidade duvidosa alemães para procurar notícias sobre a briga de vestiário que aconteceu no Price News. Então, foi uma, algo que surgiu como uma curiosidade, se tornou uma paixão, e eu tenho certeza que um dia eu ainda vou ver esse time, no mínimo, brigando para ir para a segunda divisão.
Legal. Ué, já tá brigando agora, né?
Ó, 7-0 aí na Copa, filho. Isso aqui é título de certo. Esse ano, infelizmente, a gente perdeu o Grimaldi, um atacante de um bom nível pro futebol de terceira divisão. Ele acabou indo pro 1860. Mas aí tem o Kobylanski lá, que é um jovem, que, se eu não me engano, cara, o Kobylanski, ele parte da base, ele jogou na base do Werder Bremen ou do Wolfsburg. Ele é um jogador que teve algum brilho no seu potencial no início da carreira e agora tá lá no Price Münster, desabrochando aí, e vamos chegar.
Legal, cara, interessante. História interessante aí, são coisas que apenas o Football Manager nos fornece, né? Conhecer esses times mais estranhos, né?
Mas, e o FIFA agora com a terceira
divisão. Ninguém conhece. Exatamente.
Vitor, fala um pouquinho pra gente aí de como é o trabalho no Imigrante da Bola. Vende o peixe.
Então, Xará, a gente lá no Imigrantes, a gente tem um podcast semanal, todas as quintas está saindo, e a gente tem um conteúdo entre as mídias. A gente está preparando agora uma nova plataforma de conteúdo que tem até participação do pessoal aqui do Chucrute FC, quem viver verá. A gente tenta sempre tratar o futebol da parte tática até a parte cultural, tentando buscar sempre esse equilíbrio. A gente flerta um pouco com a área da torcida. Eu estou lá com o Felipe Simonetti e com o André Andrade. A gente está trabalhando lá, quem tiver curiosidade, chega lá nas nossas redes. Nós somos parceiros informais do Chucrute FC, agora pela primeira vez formais em um podcast. Mais uma vez agradecendo o convite. Boa. Os meninos falaram para eu representar bem aqui, eu vou dar meu máximo aqui.
Muito bom, muito bom. Isso aí, muito bem. E nas redes sociais, como é que encontra aí os perfis do Imigrantes da Bola?
Então, no Facebook e no Instagram, no Twitter, você basicamente fazendo a pesquisa Imigrantes da Bola, @, em todos eles é Imigrantes da Bola, menos no Twitter, que é @imigrantescast. Mas quem tiver com dificuldade para copiar @ certinho, joga Imigrantes da Bola ali na barra de pesquisa, que você vai encontrar facilmente a gente para poder seguir.
Legal, e pode deixar que a gente vai colocar também na descrição desse episódio, se você está ouvindo, dá uma olhada aí na descrição que você vai encontrar os links aí para a página dos Imigrantes da Bola, que é um podcast sensacional de futebol, muito bom. E vamos lá então, né, pessoal? Agora vamos falar então de primeira rodada, né? Finalmente voltamos com a Bundesliga, meus amigos. Futebol alemão, quanto tempo, né? E tivemos uma primeira rodada até que interessante, né? E vamos começar então falando com a partida que abriu essa primeira rodada, que foi a partida entre Bayern de Munique e Hoffenheim. Bayern de Munique que deu um ótimo pontapé inicial em busca do seu 7º título consecutivo da Bundesliga, com uma vitória de 3-1 na Allianz Arena contra o Hoffenheim de Julian Nagelsmann, né? O primeiro gol dessa temporada e do Bayern veio pelos pés dele. Passou a Copa do Mundo apagado, Thomas Müller, que por sinal fez uma ótima partida contra o Hoffenheim, né?
Pés não, cabeça. Só uma correção tática aqui.
Bom, obrigado.
Cabeça do Thomas Müller. Mas eu não queria destacar o gol, não. Eu queria destacar a comemoração do Thomas Müller, meus amigos. O que vocês acharam dessa comemoração da perereca?
Melhor louco? Estilo Thomas Müller, né?
Completamente louco. Cara.
Pulando com a perna aberta, parecendo um sei lá o quê, cara. Uma perereca saltitante, mano. Sensacional. Thomas Müller. É errado. Ele fazer gol de cabeça.
Descobrimos, né, a função de Thomas Müller. Perereca,
é isso aí, exatamente. Cara. Toda sua magreza, sensacional.
O pessoal no Brasil brinca que ele é o mais brasileiro dos alemães, né? Porque esse estilo dele é bem... Não combina muito com o alemão e combina mais com o Brasil.
Comemorações à parte, eu, pelo menos na minha visão, eu vi o Kovac tentando fazer com o Müller o que o Guardiola já tentou fazer com ele. E o Ancelotti, em alguns certos momentos, que ele jogando mais como um meia, né? Não partindo da ponta, tentando ser mais um cara mais ativo no jogo. E eu achei que deu até certo. Tudo bem que ele acabou sempre caindo pro lado ali, mas ele teve uma participação boa no jogo, acertou mais de 85% do espaço. Então, eu acho que essa temporada pode ser assim uma redenção pro Müller, vamos dizer assim, depois de uma Copa abaixo do que a gente espera do jogador que ele é, e de reinvenção, até porque chegou num ponto que o Müller ficou tão imprevisível que ele ficou manjado. Todo mundo sabe que ele é aquele cara que vai ficar procurando espaço, que ele vai estar sempre ali, e os times já estão conseguindo anular isso, pelo menos na minha opinião. Então, tô vendo ele tentando participar mais do jogo e me parece interessante, cara.
A gente sempre soube, né, que o Miller é um cara que rende mais centralizado quando parte do meio para a ponta do que o contrário, né? Que foi como ele jogou na Copa do Mundo e acabou jogando muito mal. E combinou muito bem com o Coman e com o Kimmich. Achei que principalmente no primeiro tempo, achei que o Bayern fez uma boa partida no primeiro tempo, essa movimentação toda em geral, para poder envolver a defesa do Hoffenheim. E até chegou no gol, assim, né? O gol até foi de bola parada, mas tirando isso, teve outras chances. Teve até um gol impedido do Lewandowski também, com uma excelente participação do Miller, já roubando a bola no ataque, mas que acabou sendo impedido. O segundo tempo, por incrível que pareça, eu achei que o Hoffenheim melhorou. O Hoffenheim estava com muito desfalque, né? Tava sem o Demirbay, tava sem o Kramaric, talvez sejam os melhores jogadores, sem o Amiri também. Mesmo assim, no segundo tempo, conseguiu fazer uma boa partida. A despeito da péssima partida do Grifo, que tanto com a bola quanto sem a bola acabou não contribuindo, o Léo Bittencourt estreou muito bem e deu uma compensada. O Hoffenheim não era um time que agredia muito o portador da bola, ficou esperando. E aí, muitas vezes, quando saía para atacar, encontrava o Joelinton e o Salai de costas, sem espaço para correr. Mas no final acabou até chegando ao empate, só que a gente ainda pode falar nisso, o Bayern de Munique com um pênalti inexistente, né? Bastante mandrake aí, vocês sabem que eu odeio falar de arbitragem, mas
né, cara? Foi complicado. Que aquilo foi validado pelo VAR ainda, isso que eu não consegui entender, eu vi o compacto do jogo, falei, como, cara? Como que o VAR validou esse pênalti? Migué total do Ribéry, né? O Ribéry deu o toquinho por cima, viu que o zagueiro já tava no chão, já falou, vou dar um migué aqui, cair por cima dele e ganhar o pênalti, né? Passou por cima do cara, já dobrando o joelho, mergulhando dentro da área. Chame como quiser, de experiência ou malandragem, mas foi oportunista o Ribéry nessa aí, né, cara? Destaque pro Robin
eu acho
também.
Que o...
Opa, manda lá,
o Robin entrou muito bem, realmente. Mas pode continuar, Henrique. Eu ia falar, na verdade, que foi um oportunismo por parte do Ribéry, de fato, né? Aquela malandragem, mas de qualquer forma, porra, agora tem VAR... O juiz deveria ter olhado e falado, não foi nada.
Com certeza, eu concordo. E destaque para o Robin, não ia falar que o Robin entrou muito bem só não, Pedro. Eu ia destacar que o Lewandowski estava partindo para a bola para bater o pênalti, o Robin já estava do lado do goleiro esperando o rebote, né, cara? Muito bem anulado pelo VAR, realmente invasão de área, assim, clássica. E é um lance que é difícil de ser marcado ultimamente. Fazia tempo que eu não vi uma marcação pênalti retornar por causa de uma situação como essa.
Verdade. Eu queria falar mais três destaques assim, em relação ao Bayern. Primeiro, Robin Ribéry. Muitas vezes se fala, né, que a gente tem que arranjar, que a gente não, que o Bayern de Munique tem que arranjar substitutos para essas pontas, porque eles já estão com 34, 35 anos. Assim, é óbvio que eu concordo com isso, eu já falei isso várias vezes aqui. Mas o problema do Robin e do Ribéry não são dentro de campo. Quando eles têm jogado mesmo, eles têm correspondido muito. Né? Os dois quando jogam ainda com velocidade, né? O Robin partido para cima, quase que ele fez um gol bem estilo Robin mesmo, né? Cortando para dentro e chutando. O problema é que a gente não sabe até que momento eles vão aguentar jogar. E aí, por isso que o Bayern precisa dos substitutos, né? E a gente se falou em Coman e Gnabry. O problema é que o Coman se machucou, né? A gente falou nisso no cast de preview, que o Coman tinha que combinar com o Ribéry para eles não se machucarem no mesmo momento, porque senão ia complicar o Bayern.
Gnabry, no caso.
O Gnabry também. O Gnabry já está machucado. Então, acho que o Bayern pode ter problemas ao longo da temporada por questões físicas, mas não por questões técnicas do Robin e do Ribéry. Outra coisa importante, parece que o Schürrle assumiu o papel de protagonista na zaga, né? O Hummels ficou no banco e o Boateng jogou também, e acho que ele errou no gol do Salai, né? Tomou o come ali. Acho que a zaga titular do Bayern de Munique tem que ser Schürrle e Hummels. O Boateng já vem de uma temporada ruim. Eu acho que o Hummels, muita gente falou que o Hummels saiu em baixa da temporada passada, eu acho que o Hummels fez uma temporada muito melhor do que a do Boateng, mas parece que o Schürrle está até assumindo mais um protagonismo, né? E para fechar, Kovac, quero dar parabéns pro Kovac, porque diferente de vários outros técnicos que quando perguntados se o seu time foi beneficiado pela arbitragem negam, ou então falam que não viram lance direito, o Kovac falou que no lugar do juiz ele não daria o pênalti no Ribéry.
É isso aí. O último destaque também.
Também é fácil, cara, falar isso quando já ganhou o jogo.
Quando já ganhou o jogo também, é fácil, né? Exatamente. O golaço do Salai, né, cara? Puta, belíssimo gol, achei, velho. Come no zagueiro, tirou bem o Tchouli da jogada e uma porrada no cantinho, sem chance pro Neuer.
Isso aí, quando o Neuer viu, a bola já tava no gol,
né? Já era.
Isso aí, muito bem. Mais algum destaque nessa partida de Bayern Hoffenheim?
Cara, eu queria levantar a questão aqui rápida. O que vocês acham do que vai ser a temporada do Lewandowski no Bayern? Será que ele vai continuar sendo um cara estigmatizado por, em certos momentos decisivos, não aparecer tanto? Ele vai continuar fazendo suas dezenas de gols na Bundesliga, porque ele é um bom centroavante, mas talvez acabe faltando um pouco mais de força de decisão. Não sei se vocês concordam comigo.
É,
Eu acho
eu tô...
que, na minha opinião, Vitão, eu acho que o problema do Lewandowski é a motivação própria, assim, sabe? Tipo, pelo que parece, ele já até afirmou isso, que ele pediu para sair do Bayern nessa temporada. Então, sei lá, eu acho que ele tá indo com, entendeu? Com fluxo, tá indo,
Ele
tá deixando
teve
levar e
uma.
fazendo os gols dele.
Isso
Teve uma
seria péssimo
entrevista
pro
essa
Bayern.
semana, né? Teve uma entrevista essa semana que ele falou tal, que se sentiu desmotivado na última temporada em alguns momentos, que buscou. Queria ser negociado realmente, porque não se sentiu apoiado pela diretoria do Bayern em momentos que ele não correspondeu em rodadas, em algumas partidas decisivas lá da reta final da Champions League. Cara, eu acho que a cobrança. A gente está falando do Robert Lewandowski, que é um dos principais atacantes, um dos principais centroavantes do mundo. Então, a cobrança em cima dele tem que ser muito grande, sim, na minha opinião. Então, ele tem que corresponder. Que ele vai fazer 30 gols na Bundesliga jogando contra Mainz e Freiburg, isso ninguém tem dúvida. O que eu quero saber do Lewandowski é quando que ele vai decidir numa jogada, numa semifinal de Champions League, quando é que ele vai marcar gol contra o Real Madrid, é isso, contra o PSG, contra essas grandes equipes aí do cenário europeu, né?
Exatamente, isso que
Jogos
eu penso.
importantes da
Copa do
Champions
Mundo
League.
também, ele foi bem mal.
Exatamente, é. Tudo bem que ele tá jogando com a Polônia lá, que não tem ninguém para jogar junto com ele, né? Mas até aí o Cristiano Ronaldo joga lá em Portugal também sem ninguém para jogar com ele e deita de
Exato.
fazer gol. Então, se o Robert Lewandowski espera ser tudo isso que ele acha que ele realmente é, ele tem que corresponder em alto nível em jogos decisivos. Porque na Bundesliga, se colocar o Sandro Wagner lá, cara, no comando de ataque do Bayern, o Sandro Wagner vai ser artilheiro da Bundesliga fazendo 30 gols, mano. Pode
Aí eu
verdade,
acho demais,
concordo,
aí eu
Henrique.
acho que já é demais. Não tem
Ele vai
limite
fazer
nessa
uns
vida.
30. Ele vai ser artilheiro com 20 só, né? O Lewandowski com uns 30, mas ainda assim, essa é a minha opinião. Eu acho que
Vocês
mesmo.
acham que ele
Não,
hoje,
concordo.
com o grau de competição, o nível técnico-tático que ele tá hoje, muito se falou dele ir pro Chelsea. Eu, como todo mundo sabe, eu sou um torcedor declarado do Chelsea, eu participo até da Nação Blue, um blog que cobre o Chelsea no Brasil. Ele foi muito ventilado no Chelsea em determinado momento. Vocês acham que ele é um atleta que vai chegar em outro clube e ter essa hegemonia técnica, ou acha que ele está num nível abaixo dos grandes centrais do futebol atual?
Eu acho que ele é um dos grandes do mundo e eu acho que seria muito bacana, não sei, talvez para mim, né, que tô vendo de fora, não sou torcedor fanático do Bayern de Munique, seria muito bacana ver o Lewandowski jogando no outro cenário que não fosse a Bundesliga, né? Se ele realmente ia bater de frente com o Agüero, com esses caras aí, né, do campeonato inglês.
Entendi.
Eu acho que o Lewandowski já mostrou o que que ele pode fazer quando ele está motivado e quando ele quer ir atrás do resultado, por exemplo. A gente já viu isso vários momentos no início, quando ele entrou no Bayern de Munique, em algumas temporadas atrás, inclusive no Borussia Dortmund, né? Então eu acho que o Lewandowski, talvez quando ele entrar num outro time. Né? Eu acho que ele, assim, só lembrando, eu acho que ele tem total capacidade de reproduzir o que ele já fez em temporadas passadas, mas eu acho que. Mais uma vez, eu acredito que o problema do Lewandowski é aquela questão da motivação, né? Eu acho que para ele o Bayern de Munique já não traz mais nenhum desafio. Então eu acho que esse é o problema. Mas enfim. Sebastian Haller e Nicolai Müller garantem a primeira vitória do Frankfurt sob o comando do novo técnico, aí o Adi Hütter, por 2 a 0 contra o Freiburg na Floresta Negra. O Freiburg chegou a chutar ao gol duas vezes mais do que o Frankfurt, mas não conseguiu converter em nenhuma das chances. Destaque do jogo aí para o Sebastian Haller, né, que terminou a temporada passada como artilheiro do Frankfurt e que no primeiro jogo, além de marcar um gol, já deu uma assistência, inclusive.
É o Frankfurt que mudou de esquema, né? Tava normalmente jogando com três zagueiros desde a era do Kovac, agora jogou com quatro, com muitos desfalques, né? Abraham, Hasebe não jogou, próprio Rebic também, mas teve o Haller para jogar muito bem. O Haller, que na minha opinião, na temporada passada, porque o Rebic ficou muito marcado pelo excelente final de temporada, naquela final da Copa da Alemanha, mas o Haller foi muito bem em vários momentos da temporada também, tão bem quanto o Rebic. E aí, de repente, até os dois jogando juntos podem dar a liga aí, né? E o Freiburg começa mal em casa, aquele prognóstico nosso que vai brigar contra o rebaixamento parece que vai se concluir, né? Porque o Freiburg é justamente forte em casa, tava jogando contra um time fraco, então...
É, e o próprio Frankfurt que a gente colocou como um time morto nessa temporada aí, né? Que já decepcionou na Pokal, foi bem nessa partida, né, cara? Partida tranquila, um gol logo no comecinho, outro no final do jogo, e mostrou que talvez a história não seja bem essa que a gente tava prevendo, não, né? Mas vamos ver, esperar, sem os próximos capítulos.
Isso aí. Vitão, algum ponto?
Não, só destacar que o Rebic também ficou muito conhecido na mídia geral pela Copa do Mundo que ele fez. Ele conseguiu levar o grau de entrega e qualidade que ele levou para a Copa, para a Bundesliga, ele pode sim, junto com o Haller, que eu acho um jogador subestimado, eu acho ele um cara muito... Ele também não tô querendo dizer que ele é um craque, mas ele é muito melhor do que pensam que ele é. Eu concordo. Muito com o que foi dito. Então acho que eles podem sim capitanear para uma temporada no mínimo tranquila, sem muitos grandes sustos.
Sim, é verdade. Vale lembrar que o Rebic, eu acho que o brilho dele começou na final da Pokal, né, da temporada passada, né, dos dois gols contra o Bayern de
Munique. Foi um verão maravilhoso para ele, cara. Começou tudo
exato,
ali.
Exato, que eu acredito que foi ali o ticket dele para a Copa do Mundo, acho que aquela vitória ali deu um destaque muito maior para ele. E a Copa do Mundo também, né? Mas enfim, vamos ver, como o Henrique falou, as cenas dos próximos capítulos, né? Bom, vamos lá. A estreia do Nuremberg na elite do futebol alemão após 4 anos na segunda divisão foi contra o Hertha Berlim no Olympiastadion, e apesar dos visitantes terem pressionado no final do segundo tempo, acabaram perdendo um pênalti e não conseguiram chegar ao gol, com vitória de 1-0 do Hertha Berlim, mas que poderia ter sido por um pouco mais, né? O Hertha começou muito bem o primeiro tempo, e destaque aí para o recém-contratado, em definitivo, Valentino Lázaro, que a gente já estava meio que elogiando no finalzinho da temporada passada, mas que essa partida já começou bem. Eu acho que foi um dos principais destaques aí da equipe do Hertha Berlim.
É, outro time que entrou com esquema tático diferente, né? Foi a primeira vez, acho que desde que a gente começou a fazer o chucrute, que eu vi o Hertha jogando com 3 zagueiros.
Verdade.
E parece que
até
deu certo.
Até pra dar mais campo pro Lázaro e pro Plattenhardt, né, cara?
Ah, exatamente.
Bom, Düsseldorf, né, começou a abrir o placar com Benito Raman na partida contra o Augsburg. Né? Mas o Augsburg foi atrás do resultado no segundo tempo e virou jogo com gols do zagueiro Hinteregger e o André Hahn, né, que foi contratado aí nessa janela. O placar final foi de 2-1 para o Augsburg contra o Düsseldorf. Quais são as impressões de vocês sobre esse jogo?
Não, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre essa partida é a torcida do Düsseldorf está de brincadeira, né, cara? Time de volta à elite na Bundesliga e um monte de lugar vazio no estádio, cara. O que que aconteceu, mano?
Era pra ser um dia apoteótico ali, acabaram perdendo a oportunidade.
É, festa, cara, não sei, um monte de lugar vazio, um monte de cadeirinha vermelha, tudo vazia no estádio. E o time começou bem a partida, né? Teve um golzinho ali meio cagado, né? O famoso gol cagado ali, o gol do seu Dorfman, bate-rebate, a bola vem, o zagueiro não tirou, voltou, rebateu, bateu na cabeça de alguém e foi pro gol. Mas aí, valeu o Augsburg, né? Que já fez uma temporada passada bem sólida, o Augsburg tá acostumado já a jogar a Bundesliga, tá algumas temporadas já se mantendo e é um dos nossos candidatos aí, acho que até por unanimidade aqui entre nós, né, pra brigar por rebaixamento, buscou 3 pontos importantes aí logo na abertura, 3 pontos fora de casa, mesmo que sendo contra o Düsseldorf, são muito valiosos, né.
Só uma coisa sobre essa questão da torcida, eu até contei aqui, né, na temporada passada eu fui 2 vezes no estádio do Düsseldorf, aqui pertinho, quando o time ainda estava na segunda divisão, e acho que a ocupação devia estar em algo em torno de 50%. Eu achei que na primeira divisão ia chegar nos 100%, né, nos 90% e algo, mas não chegou, realmente decepcionante.
Vou te fazer uma pergunta sincera, Vitor. Existe torcida, isso é uma pergunta de repleta ignorância minha, existe torcida do Fortuna para encher esse estádio?
Olha, existe, porque aqui na Alemanha, o cara que mora em Düsseldorf, que nasceu em Düsseldorf, muitos deles vão torcer pro Fortuna, né? É que nem aqui a cidade que eu tô, a torcida realmente abraça o Duisburg, a cidade. Entendi. No caso, abraça o Duisburg. Então assim, tem gente pra encher o estádio, claro que se você vai em Düsseldorf vai ter muito torcedor do Dortmund, que é perto na região, vai ter muito torcedor do Bayern de Munique, que é um time nacional né? Como se fosse o Flamengo e o Corinthians. Então tem gente para encher o estádio, sim, mas...
Entendi, porque tem times que... Existem times que têm estádios que não... Que são além do que a sua torcida pede. Então,
sim,
que...
sim. O Hertha Berlim é um exemplo disso. Porque o Hertha Berlim, o estádio olímpico, ele é muito grande. Ele cabe 70 mil pessoas, né? Então...
O estádio do Fortuna cabe em 54 mil pessoas.
Sim, né? Sim. Mas Düsseldorf é uma cidade grande.
Düsseldorf, essa era a minha próxima pergunta. Conhecendo aí, trazendo, já que a gente tem um novato aí na Bundesliga, que a gente ainda não cobriu no cast aqui, Düsseldorf é uma cidade grande... Tô pesquisando, tô dando uma googlada, cara, como que é?
Para os padrões da Alemanha, é uma cidade grande, tá? Tá entre as 10 maiores da Alemanha, é a capital do estado, da Renânia do Norte-Vestfália, então isso faz diferença também, apesar de Colônia ser a cidade mais populosa. Então, sim.
Então tá na região ali oeste da Alemanha, né? Düsseldorf, que eu tô vendo aqui no mapa, tá próximo de Dortmund, inclusive, então Colônia e tudo mais. Cidade grande, vamos ver.
Agora, eu só queria dizer do Augsburg, assim, que apesar da vitória, o time não jogou bem, né? Foi muito na base do chuveirinho e apresentou problemas defensivos, e veja só você, principalmente pelo lado esquerdo com o Philipp Max. Né? Depois daquele primeiro turno sensacional na temporada passada, em que ele deu assistência atrás de assistência, ele caiu muito de produção e chegou até a ser pedido para a seleção da Alemanha, né? O Joachim Löw estava no estádio, vai ver, o garoto ficou nervoso aí quando viu o técnico da Alemanha lá e não jogou tão bem, né?
Verdade, Joachim Löw, que nessa rodada ele viajou de uma partida para outra, acabou uma partida e ele foi para outra.
Tá nervoso,
já.
Né, mano? Isso,
né?
Acabou,
pois
cara.
Tá, pô, isso. Pô, tá com
uma marca do pênalti ali, mano.
Qual a distância, Vitor, de Düsseldorf para a cidade de Gladbach?
Pelo mapa que eu vi, tá relativamente próximo, né? Deve ser o quê?
Deve ser coisa de 70 quilômetros.
Não, nem isso.
Ah, foi andando.
Tranquilo. Foi caminhando, né?
Nem tinha.
Não, ele pega o carro, ele tá lá em coisa de meia hora, 40 minutos.
Ah, entendi. Isso aí. Muito bem. Seu Joachim Löw fazendo uma... Né, como é que se fala? Enfim, não lembro o termo, mas vamos lá. Fazendo um tour,
Comendo meleca.
Dando continuidade.
Fazendo média.
Dando continuidade aqui, então. Partida, uma partida boa, uma partida interessante aí. Uma das principais partidas dessa rodada. Entre Wolfsburg e Schalke, que foi, na minha opinião, o jogo do Taekwondo, né? Quanto pé alto e falta que teve nesse jogo dessa forma.
Porrada comeu nesse jogo, inacreditável.
Pois é, exatamente. Mas no final das contas... A vitória foi para os Lobos, meus amigos. Placar final de 2-1 para a equipe comandada por Bruno Labbadia, que abriu o placar com gol do zagueirão Brooks. Né? O Schalke teve um jogador a menos quase na metade do segundo tempo, Nastasic, que foi expulso depois de uma falta no camisa 9 do Wolfsburg. O recém-chegado aí, Wout Weghorst, em seguida empatou através de um pênalti que foi obra do próprio Brooks. Né? Quem converteu foi o Bentaleb, né? O Schalke com sua tradição de gols de bola parada. E aí, no fim do jogo, aos 94, lá nos acréscimos, Daniel Ginczek aproveitou um rebote e mandou a bola para o fundo das redes. Wolfsburg conquista 3 pontos aí no início de sua temporada. E o que vocês têm a falar aí sobre esse jogo aí?
Eu queria ser um mosquitinho para ver o Domenico Tedesco dando tapa na cara de todo mundo no vestiário, cara. Como é que a defesa do Schalke 04, foi uma defesa super consistente na temporada passada, deixa aquele poste do Brooks passar nas costas de todo mundo e subir sozinho para fazer um gol numa jogada de escanteio, velho. Inadmissível essa falha, cara. É o zagueiro que tem que estar sendo marcado ali homem a homem, o Brooks, né, no caso. Porque, sei lá, talvez o Naldo ir na marcação dele ali, cara, porque são dois jogadores de alta estatura, né. O Brooks subiu sozinho por trás de toda a defesa para fazer o gol, né. E no lance do pênalti do Schalke, eu não entendi muito bem, cara. O Brooks tomou o cartão vermelho e depois o amarelo, foi isso mesmo ou não?
Não, o que parece é que o juiz, ele tirou o cartão vermelho por engano, aí viu que tinha tirado o cartão vermelho, mas ele queria dar um amarelo. Nossa, aí ele deu um amarelo.
Mas podia dar um vermelho também, porque ele deu uma chifrada ali no colega de profissão, que eu achei meio descabido, cara.
Não, isso foi depois, foi no outro lance.
Ah, sim.
Isso daí foi do Wout Weghorst.
Isso, confundi. Você
tá falando do atacante.
Com relação ao lance do gol, o pior dele subir sozinho é ele subir embalado, porque... Existem várias formas de você se defender perante uma bola parada. Existe a forma da marcação individual, que é muito difundida aqui no Brasil, que é o famoso cada um pega um, que fica aquela loucura dentro da área. E tem a marcação zonal, que você distribui teus jogadores ali geralmente em fileiras, ou então lateralmente, horizontalmente ou verticalmente. E alguns jogadores usam um preceito que é muito usado no basquete, que é o de bloqueio. Que é você não deixar, por exemplo, a gente vê um jogador pequeno com um cara duas vezes o tamanho dele. Não é para ele subir, esse cara nunca vai subir com o jogador mais alto. Mas, numa situação de bola parada, em que o teu time vai estar posicionado como estava a defesa do Schalke, que você está protegendo espaços ali, você tem que ter jogadores que vão bloquear a corrida do jogador adversário. O pior dele tá, não era ele estar sozinho, ele tinha em alta velocidade na bola ali, que não tinha como o goleiro defender uma cabeçada com aquela, com aquela pressão.
Um tiro pro goleiro pegar.
Exatamente. Uhum. Não precisava ninguém nem ter subido com ele, mas se pelo menos no meio daquela aceleração dele, algum defensor ou atacante, qualquer jogador do time, se colocasse na direção dele para ele ter que desviar, pra ele não ir reto naquela bola, ele ia chegar mais devagar, ele poderia chegar desequilibrado e tudo mais. Então foi uma falha individual e sistêmica, porque se tá definido que, tá bom, a gente não vai colar no cara que é um poste, vai cabecear essa bola se ele der um pulo de... O pulo mais simples da vida dele, ele chega em 2 metros, a gente pelo menos tem que bloquear para ele não chegar tão embalado. Eu só queria deixar registro isso. E também tem uma observação, vendo esse jogo aqui no SofaScore, você vê que quase todo mundo tá com um cartãozinho amarelo ali do lado. Foi meio violento esse jogo.
Foi a partida do Taekwondo, falei.
Exatamente.
Alto, pé alto aí.
E eu queria dizer, para quem tá vindo pela primeira vez aqui o Chocrut FC, quem pode ter vindo pelo Imigrante da Bola, então quem chegou aqui pela primeira vez, ouça os programas antigos, fidelize-se com o Chocrut FC, você vai ver que foi dito antes que o Wolfsburg era uma potência desse campeonato. Eu estou querendo aqui dizer que pintou campeão na primeira vitória, que a gente já sabe quem vai ganhar.
Isso aí. Boa.
Eu só ia falar o seguinte, depois da aula aí que o Vitor deu pra gente sobre bola parada, assim, analisando o jogo como um todo, o Schalke, assim, o Schalke fez uma partida ruim, mas eu não diria que foi uma partida fora do padrão, Schalke. Porque é um time realmente sem ideias ofensivas, né? O time, o Pedro até falou, né, fez gol mais uma vez de bola parada. E assim, não tem ali um Harit pra segurar um pouco, quer dizer, o Harit jogou, né, mas tô querendo assim, ele não, em nenhum momento segurou a bola pra tentar um lance de um pouco mais criatividade, né, um lance de tentar envolver a defesa adversária. O Tedesco precisa de alternativas. O Henrique fez a piadinha do Tedesco no vestiário batendo em todo mundo, mas assim, apesar do Tedesco ser um excelente técnico, principalmente na hora de armar uma defesa, e isso não foi verdade nesse jogo, porque o segundo gol também foi uma falha geral, porque primeiro o chute do Wolfsburg e depois o rebote que o Ginczek pega, mas o Tedesco, ele tem que aprimorar essa questão de quando o time tiver a bola no pé, o que eu faço? Porque assim, só ficar dependendo de ligação direta e de bola parada, foi só fechar no Caligiuri, né, que também é uma das principais armas do Schalke, as subidas do Caligiuri, aí o Schalke foi obrigado a subir mais com o Baba Rama, que é muito mais limitado, pelo lado esquerdo. O Schalke não teve o que fazer, né? O Wolfsburg se aproveitou disso, fez até uma boa partida, que eu não esperava, e consegue aí essa primeira vitória. O Labbadia, que a defesa do Wolfsburg era uma água com o Labbadia na temporada passada, até dessa vez foi muito melhor. Tudo bem que não foi com o ataque mais potente do mundo, como eu acabei de citar, mas de todo jeito está valendo.
Sim, isso aí. Bom, dando continuidade aqui, o Werder Bremen recebeu o Hannover no Weserstadion em uma partida que só se definiu no fim do segundo tempo, né? Quem abriu o placar, vejam só, foi o Hannover através de Hendrik Weidand, né? Um pouco mais de um minuto depois de entrar em campo. E ele veio da quarta divisão, olha só, marcou 15 gols na última temporada pelo Germania Eggestorf. Que início, hein? Só que quase 10 minutos depois, o Bremen, depois de um cruzamento do recém-contratado aí Davi Klassen, a bola sobrou para Gebre Selassie marcar e empatar o jogo, que terminou em 1-1. O que vocês têm a falar aí sobre esse jogo aí de Bremen e Hannover?
O Bremen, assim, surpresa, né? A verdade é que dos favoritos que a gente deu, que iam perseguir o Bayern de Munique, só o Borussia Dortmund ganhou, né? Leverkusen, a gente já vai falar, mas Leverkusen perdeu, o Schalke, a gente acabou de falar. E aí dos underdogs também, né? A gente tinha citado o Stuttgart e o Werder Bremen. Né? O Werder Bremen só consegue um empatezinho contra o Hannover em casa e o Stuttgart perde. No caso desse jogo aí, O Werder Bremen até teve mais posse de bola, criou uma chance ou outra, melhorou depois que o Pizarro entrou um pouco à base do chuveirinho, é verdade, tanto é que o gol sai dessa maneira, mas ainda muito pouco diante do que eu esperava do Werder Bremen. Achei um time muito, muito, muito descompacto. Você pega o mapa, não é nem o mapa de calor não, mas é o mapa de posicionamento médio dos jogadores, também lá do SofaScore, que foi citado agora pelo Vitão, tem um bloco na direita e um bloco na esquerda e ninguém no centro. Ou seja, faltou assim compactar um pouco mais o time, né? Não é nem compactar na profundidade, não. É compactar na amplitude mesmo. Então o Hannover, claro, se aproveitou disso. O Hannover, que não é um bom time, mas fez uma excelente partida, né? Se saísse com a vitória, não seria de todo injusto. Bom pro Bremen, que ainda conseguiu um pontinho.
Eu só quis trazer aqui que muito provavelmente a gente vai ver o Klaassen. Não achei que ele fez uma boa partida, mas eu acho que o Klaassen pode sim ser o que o Everton quis dele, né? Porque ele já chegou bem e fez uma partida mais ou menos, tanto que a nota dele no SofaScore é 6,5, passou de ano, mas sem louvor. Eu acho que ele pode ser sim o cara que vai ser o diferencial desse time, que não tem tantos valores individuais, tá lendo do Cruz ali. Eu acho que pode ser sim um bom ponto a deixar destacado.
Só para fechar, boa partida
que vem para preencher a posição ali do Delaney, né? Mas fala aí, Vitor.
Não, eu ia falar só para fechar, boa partida do brasileiro Wallace, né? Os gremistas aí vão lembrar bem. O Wallace foi
verdade,
bem, os Werner também. Os dois volantes que fecharam muito bem esse ataque do Werder Bremen.
Isso aí, agora mais uma partida aí muito boa. O Borussia Mönchengladbach começa sua campanha com uma vitória sobre seus rivais locais, o Bayer Leverkusen, com 2 gols em 3 minutos. Né? O primeiro gol foi um pênalti convertido por Jonas Hoffmann e o segundo um gol de futsal ali numa jogada, né? Toque entre jogadores, entre Rafael e Fabian Johnson, que foi terminar dentro das redes. Golaço, hein? 2-0 foi o placar final e vale mencionar ainda que o Hazard perdeu um pênalti no primeiro tempo. Né? O Rafael ainda teve uma ótima chance, quase chegou aos 3 gols dos potros no jogo e um excelente início do Gladbach, hein?
Hazard, moleque Hazard, perdeu o pênalti, deu a famosa pipocada, né, cara? Na segunda oportunidade.
Não é a primeira vez, hein? Não é a primeira vez que isso acontece, que ele perde
no... personalidade, moleque Hazard.
Ele tem esse problema desde bem mais novo. Ele tem esse problema desde bem mais novo. Vou falar pra vocês que quando ele tava no Chelsea, quando ele era bem garoto mesmo, ele já dava umas dessas, e parece que é um problema que tava vindo ainda.
Bom, eu queria começar falando assim sobre o Leverkusen. Uma partida ruim em geral. Eu identifiquei 3 problemas claros nesse time. Primeiro lugar, você não tinha o Bender, né? O Bender estava machucado, entrou o Dragovic. O Dragovic é um jogador mais lento e que tem menos qualidade na saída de bola. Né? O pênalti, quem faz, tudo bem que é um erro do Wendel, né? Que ele passa a bola ali na fogueira, mas o Dragovic também chega atrasado no lance. E aí o pênalti que foi gol, né? Não foi nem o pênalti da mão lá do Henrichs, não. Segundo problema do Bayer Leverkusen, o Arangues e o Baumgartlinger também estavam machucados, né? O Arangues até estava no banco, mas estava voltando de lesão sem condicionamento físico ideal. Então ele entrou com os dois volantes, né? O 4-2-3-1, ele entrou com o Kor e com o Havertz. O Havertz, a gente dispensa apresentações em termos de qualidade com a bola no pé, mas ele é um cara que não recompõe exatamente bem na hora de se defender. Ele sem a bola não é tão bom quanto ele é com a bola. E a partir do momento que o Leverkusen, principalmente no segundo tempo, convida o Gladbach para o seu campo, você ter um jogador que não defende tão bem, acaba complicando bastante. Era muito fácil chegar na entrelinha do Leverkusen. O terceiro problema, do meio para frente, eu senti o time um pouco desorganizado, uma bagunça desorganizada. Você não sabia se o Bailey jogava na direita ou na esquerda, se o Brandt estava centralizado na ponta, o Volland cada hora num lugar também. Tem vezes que você vê claramente um padrão, todos esses jogadores trocam de posição e você vê que existe um padrão nessa troca de posição para envolver a defesa adversária. Não foi o caso, tanto é que, tirando poucas vezes, o Leverkusen mal atacou, né? No primeiro tempo um pouquinhozinho, no segundo tempo nada, né? Então acho que são os problemas que o Herrlich tem que corrigir e que também não são de hoje, né? O Gladbach, por outro lado, depois de um primeiro tempo bem mais ou menos, a partir do momento que ele mudou, né? Ele foi de um 4-4-2, o Hacking, que sempre usou o 4-4-2, ele tirou o Zakaria e o Kramer, que são dois jogadores com muito pouca criatividade, colocou o Neuhaus e o Hoffman, um de cada lado, partindo mais do meio para a ponta. Isso deu muito certo, porque aí a troca de passe que a gente tanto conhece nesse time do Gladbach desde os tempos de Schubert foi impressionante. O gol do Rafael trocando passe com...
Nossa, como joga a bola o Rafael, cara.
Nossa, demais, né?
Esse, quando vier pro Brasil aposentar, mas vai fazer muito gol no Brasileirão.
Tomara que seja no Mengão. O Flamengo tava flertando com ele. O Flamengo tava flertando com ele antes da transferência, mas só pra fechar então... Isso é verdade. Mas enfim, acho que é algo realmente que o Hacking tem que pensar em dar um pouco mais de criatividade para esse Gladbach, deixar um time mais leve, porque que combina mais com o estilo Gladbach também, porque o Zakaria e o Kramer são jogadores mais diretos, né? Não, são menos associativos, então não é exatamente o tipo de jogo que vai inspirar o Rafael, que vai inspirar o Stindl ou mesmo o próprio Thorgan Hazard.
Você falou do Havertz, da parte defensiva deficiente dele. Acho que o problema dele principal é, em um esquema como 4-2-3-1 e ele jogando nessa linha de 2, a teoria é que atrás... Teoria não. Logicamente, ele só vai ter atrás dele os 4 defensores, os laterais e os zagueiros. Quando ele não tem um volante como num 4-1-4-1, se ele jogar ali de um meia dentro do 4-1-4-1, ele teria aquele volante que faz aquele movimento de limpador de vidro mesmo, que vai indo de um lado para o outro para limpar aquelas quebras ali, o que acontece? O Havertz tem um problema que é, quando ele sobe para pressionar, seja no campo adversário, seja no próprio campo, quando a bola chega ali no setor dele, ele tem um problema de perfil, de perfil de cor posicionamento, não perfil de característica. Ele se posiciona de uma forma muito errada. Se você for ver, ele, como o Vitor falou, era muito fácil chegar na entrelinha do Bayer Leverkusen. Por quê? O Havertz, ele dá o combate com os dois pés perfilados. Ele dá meio que um bote, meio um salto para frente, com os dois pés um ao lado do outro. Nisso, quando o passe cai para trás dele, quando faz uma triangulação, até ele girar, ele é um cara alto, ele é um cara que não tem esse movimento tão rápido, por mais que ele atinja altas velocidades em corrida. Até ele virar, a jogada já passou. Então, um jogador que não vai ter um volante no estilo Casemiro, no estilo Kanté na França, num estilo... Esse cara que limpa essa jogada, é muito importante para ele saber se posicionar de acordo com a jogada, para que, quando esse passe vá para as costas dele, ele tenha um perfil pronto para ele poder correr para trás. E o Havertz, ele não tem essa capacidade ainda. O treinador vai ter que fazer um trabalho que, na hora de fazer isso no treino, é muito chato. Tem que segurar as costas do jogador, ir correndo com ele, fazer um movimento junto com ele para ele poder aprender esse movimento. Ele tem que aprender o perfil de perna para ele não ser batido, porque senão... Toda vez que a bola entrar no setor dele, ele vai correr para frente com os pés perfilados ali, a bola vai para trás e até ele girar para chegar na jogada, já é gol do outro time.
Olha aí, olha só, hein? Isso aí.
Louco, mano.
Tem que se desenvolver aí o Havertz. Muito bom, muito bom. Então essa foi a partida que fechou os jogos de sábado e no domingo a gente teve aí Anthony Yuja, né? Foi o herói da vitória do Mainz jogando em casa contra o Stuttgart, né? O gol saiu apenas no segundo tempo e terminou em 1-0. O Stuttgart até que foi bem na partida, conseguiu criar algumas chances, mas não conseguiu converter em nenhuma delas. 1-0 Mainz contra Stuttgart.
É só uma coisa que eu não entendi, aliás, duas coisas que eu não entendi no Stuttgart. A primeira é o de Davi no banco, porque assim, é um jogador criativo. Tudo bem que ele chegou agora, né? Tem muito técnico que gosta de dar um tempo até realmente lançar um jogador assim que ele chega, né? Na janela de transferências. Mas de todo jeito, para mim, ele tem que ser titular nesse time. E também, aí não é exatamente um erro, um problema, porque o Baumgartner e, na verdade, o Pavard e o Batistuber são dois excelentes zagueiros, mas o Pavard, ele pode jogar na lateral direita e ele provou isso na Copa do Mundo, né? Fez uma excelente Copa do Mundo. Será que não vale a pena jogar o Pavard para a lateral direita e puxar o Baumgartner para a zaga? E aí você ficar com três jogadores de muita qualidade aí nessa linha de zaga? Só me pergunto isso. Não tenho exatamente uma opinião fechada. Mas, assim, resultado bem ruim do Stuttgart, porque o Mainz não é essa Coca-Cola toda, né?
Verdade.
E o Stuttgart teve problemas na temporada passada jogando fora de casa. Se não corrigir esse problema, não vai ser o underdog favorito, como a gente falou no Cash Preview.
Isso aí. Muito bem. Bom, agora vamos lá de o Borussia Dortmund, né, meus amigos, que assume a liderança da tabela com sua primeira vitória. E que vitória, hein, sobre o RB Leipzig. Foram os touros vermelhos que começaram vencendo com o gol mais rápido, inclusive, da Bundesliga, né, 31 segundos de jogo, gol de Jean-Kevin Augustin. E eu imagino que os torcedores do Borussia Dortmund já começaram a ficar tristes, né, porque começar uma temporada assim não é muito bacana. Mas não demorou muito tempo e ainda no primeiro tempo o Dortmund virou o jogo com um gol de Dahoud, né? Um peixinho invertido, não sei o que você pode chamar.
Carpado.
É, exatamente. E outro que acabou sendo gol contra do Zabitzer, né? Uma cobrança de falta de Reus. No segundo tempo, Witzel marcou o dele e no fim do jogo, depois de um ótimo passe do Sancho, Reus marcou o quarto gol do Borussia Dortmund e o seu centésimo gol em sua carreira na Bundesliga. O torcedor do Borussia Dortmund acho que não tem como pedir um início melhor de temporada, né? O que vocês acharam dessa vitória de 4-1 do Leipzig, do Dortmund contra o Leipzig?
Alguém sabe por que o Timo Werner começou do banco a partida, não?
É, eu também fiquei me questionando isso,
né, cara?
Talvez tenha sido... Esse pode ser um motivo, né? Porque ele tem problema lá com barulho quando joga fora de casa.
Principalmente no Signal Iduna Park, né? Que o negócio vai longe lá, né, cara?
É, eu não falei zoando, não. É, realmente, pode ser. E não, também porque ele não teria tanto campo para correr. Ele tá chegando agora de Copa do Mundo, por mais que muita gente já tenha chego também. A gente não sabe quão preparado ele tá, mas eu acho que pode ter sido tanto isso que a gente já falou, uma escolha tática também, e porque ele não ia ter muito campo para correr perante a defesa do Dortmund ali.
É, acho que esse pode ser um dos motivos que o Vitão citou. Agora, eu acho que a grande questão foi a história da Copa do Mundo mesmo. Acho que foi por isso. Sobre o jogo, queria agradecer em primeiro lugar ao Eduardo Bianchi lá e o pessoal da Rádio Esporte Clube, Bruno Gonçalves. Eu fiz essa transmissão lá pela Rádio Esporte Clube. Vitão também me acompanhou, né, Vitão?
Oh, foi. O Vitor que tá em todo lugar, né, cara? O Vitor tá mandando bem pra caramba.
Não, peraí. O Vitor que bom. É o Keita da podosfera brasileira, né, cara? É o jogador que meio de
exatamente.
Campo tá em todas, mano. Rouba a bola aqui, desenvolve, distribui o jogo. Puta merda, cara. O Vitor tá aqui, ele tá na live do Alemanha FC, ele tá na transmissão do jogo, ele tá em todos os lugares, cara.
Isso aí, mandou bem, Vitor, muito bom.
Pois é.
Vitor criou um pote pra fingir que é ele e pra poder participar de tudo.
Mas enfim, cara, assim, foi o primeiro tempo, foi o melhor primeiro tempo dessa primeira rodada de Bundesliga, um jogo muito bom. O Leipzig, que a gente já conhece também, característica, né? Pressiona no campo de ataque com passes rápidos, quer chegar no gol, começou dessa maneira, tentando pressionar, transformou a saída de bola do Dortmund num inferno, o Dortmund não conseguia sair nos 15 primeiros minutos, aí saiu o gol, né, com 40 segundos, e aí o Dortmund deu uma acalmada, a defesa a marcação do Leipzig baixou um pouco, o Dortmund teve mais campo para jogar, o Witzel foi um mestre em sair com toque de bola das zonas de pressão. E aí quando você sai da zona de pressão e você tem um Dahoud para puxar contra-ataque, um Pulisic para puxar contra-ataque, né, um Reus que sabe atacar os espaços como ninguém, amigo, vai ser difícil você se defender, né? E aí o Dortmund se aproveitou muito disso, chegou, fez três gols em jogadas aéreas. Jogada aérea, que foi um problema do Leipzig já na temporada passada, essa zaga com o Upamecano e Konaté teve esse problema na temporada passada, é uma boa zaga, mas é algo que tem que ser corrigido. O Dortmund chegou aos 3-1 e aí depois só administrou a vantagem no segundo tempo, deu a bola para o Leipzig. A gente sabe que o Leipzig tem dificuldade, tem mais dificuldade quando tem a bola no pé, quando tem a posse de bola, não é o estilo do time. O Rangnick, inclusive, já falou isso, que ele não é um técnico que gosta de valorizar a posse de bola. A frase dele é a seguinte: quanto mais você tem a bola, mais tempo e mais possibilidade você dá para o adversário se organizar na defesa. E aí menos chance você tem de fazer o gol. Né? E aí, claro, a defesa do Dortmund muito bem organizada, né, como há muito não se via. O Favre, a gente falou isso no Cast Preview, o Favre é um técnico que preza por boas defesas, não que ele abra mão do ataque, ou mesmo do toque de bola, mas ele preza por boas defesas. E assim, eu não vi a defesa do Dortmund organizada assim há muito tempo. Tanto é que, como o Vitão falou, o Werner entrou no segundo tempo, não teve campo para jogar, achei até que teria, quando eu até comentei lá na Rádio Sport Clube, não teve. O Dortmund controlou de maneira muito tranquila e explorou nos contra-ataques. Em um desses contra-ataques, o Sancho, que entrou no lugar do Pulisic, que também tem muita velocidade, colocou o Royce na cara do gol, caixa. Dortmund 4-1, melhor exibição da primeira rodada foi a do Dortmund, talvez junto com a do Gladbach. E por hora, o torcedor do Dortmund está dizendo, segue o líder, né?
Aí. Isso aí. Se o campeonato alemão terminasse hoje, o Dortmund seria campeão. E o último destaque, mas não menos importante, meu amigo, que golaço que fez o Witzel, hein, cara? Que golaço, cara. Não é qualquer jogador que pega uma bola daquela ali, ou uma bola rápida, um rebote do goleiro e já tem um rápido raciocínio de meter aquele gol. Eu acho que o Witzel
poderia
talvez...
poderia simplesmente dar um toquinho de cabeça, né?
Exatamente.
Mas foi lá e deu uma meia bicicleta.
Pois é, golaço. E... o Witzel, a gente já comentou isso nos casts anteriores, antes de começar a temporada. Cara, ele tem tudo para ser essa cereja do bolo que faltava aí no Dortmund, para trazer o Dortmund para ser um time mais competitivo nessa temporada do que vem sendo nas últimas aí, né? Um jogador de muito nome, pode dividir a responsabilidade da equipe aí junto ao Marco Reus, né, cara? Uma equipe tão recheada de jovens talentos, né? Equilíbrio na defesa, vamos ver, então, né? Vamos ver, como eu disse, tudo muito cedo, vamos ver cenas dos próximos capítulos, mas... o Dortmund empolgou nessa primeira rodada.
Eu concordo. E a seleção também dos jogadores eu achei perfeita. Assim. O meio de campo do Dortmund com Delaney, Daru e Witzel eu achei
balanceado, né, cara?
Meio de campo, né?
É na tampa, né, velho? Tem todas as características que você precisa ter ali, né?
Não, e tem muita opção de meio campo. O Dortmund tem muita opção de variar dentro do jogo e de jogo para jogo. A gente vê aí que tem jogadores como o Kagawa, que tá sendo ventilado para sair e tudo mais. O Vitor até falou na transmissão mais cedo. Cara, mas eu acho, eu gosto do Kagawa, acho um jogador muito útil. Mas se você for ver as peças que o Dortmund tem, não, eu quero um camisa 5 mais posicional, eu vou botar o Weigl. Eu quero um time de mais intensidade, eu vou com o Witzel, Daru e Delaney. Ele tem muita... é um cara de mais criação, o Götze. Você vê que um time que tem um argumento no meio campo para um técnico como o Favre, que é a receita de um sucesso. A gente não sabe se o sucesso é o título. Se acabasse agora, é campeão. Isso não é verdade. Mas se quem está ouvindo agora aí e a Bundesliga quiser acabar, o Dortmund ganha. Mas eu acho que você tem muito argumento. Um treinador, a gente para para pensar às vezes do treinador. A gente vê esses treinadores no estilo Guardiola, no estilo Sarri, o próprio Favre, que são os caras de um jogo mais esteticamente agradável, perante um ponto de vista de jogo mais de toque, que tem gente que acha bonito, um jogo mais direto e tá tudo bem, é um gosto pessoal. Mas a gente vê esses jogadores, esses caras, queria ver fazer isso com um elenco mais fraco. Mas a gente tem que entender que certos trabalhos exigem certas ferramentas. A gente exigir que um treinador que trabalhe com um jogo de posse de bola, de passe... tão refinado que era trabalhar com jogadores que não são condizentes a isso, é querer que um churrasqueiro trabalhe com uma tesoura de papelaria. Não é condizente. Eu acho que o Favre, que é um treinador nesse estilo, ele precisa desse material, no meio campo principalmente. Então eu acho que quando ele consegue ter essas ideias, que no início ele conseguiu mostrar mesmo tendo limitações orçamentais, num time com tanta qualidade e com tanta diversidade no meio campo, como vocês falaram, é muito balanceado. Ele pode sim montar um projeto muito interessante ali nesse meio campo do Dortmund.
Isso aí, muito bem.
Não pode deixar então, de falar também, o Pedro, que partidaça do Burke, né?
Sim, verdade.
Eu tava vendo a hora dele entregar alguma, eu falei, não é possível, o Burke vai
o Burke
passar
é
o jogo dentro,
né, cara? Faz uma partidaça e de repente coloca tudo por água abaixo, mano.
Ele ainda tem aquele toque dele, cara, de pegar... quando eu vou ver o jogo, geralmente já passou da fase de início de jogo. Ele ainda vai lá e pega a bola no meio dos capitães.
Sim, isso aí é o padrão. Isso aí é o padrão.
Caraca, cara, me identifiquei, cara. Eu me identifico muito. Toque é complicado, velho.
Isso aí. Muito bem, então... torcedor do Borussia Dortmund tá feliz agora. Vocês falaram que se acabasse agora o Dortmund era campeão. Se acabasse agora o Leipzig e o Freiburg estavam estavam sendo rebaixados diretamente e o Leverkusen jogaria playoff, olha só. Mas enfim, vamos terminando então aqui esse episódio, falamos sobre todas as partidas. Primeira rodada muito boa, hein? Vamos ver aí o que vai acontecer nas próximas rodadas. Agora a gente vai fazer uma pausa e já voltamos para eleger os jogadores de destaque, gol da rodada e fazer o tradicional preview, né? Vamos ver o que vem na segunda rodada aí. Já voltamos. Bom, vamos lá então, pessoal. Jogadores de destaque, né? Só lembrando aqui, ao final de todos os episódios, a gente elege aqui três jogadores que, na nossa opinião, foram jogadores de destaque dessa rodada. E eu vou começar com o Henrique Doria. Fala aí, Henrique, quais são os três jogadores para você que se destacaram?
Ó, vou ser bem simples e direto ao ponto aqui. Thomas Müller, com a dança da perereca, Daru, com o voleio de cabeça, e o Haller, né, cara? Haller...
Mandou bem.
Mandou bem. Ponto importantíssimo aí pro Frankfurt.
Isso aí, muito bom, muito bom. Vitor Ravetti.
Eu fiquei... Vitor, qual Vitor? Bom, eu fiquei com dois dos mesmos jogadores do Henrique, o Thomas Müller e o Haller. Mas o meu outro, eu fiquei com o Rafael, cara. Que partida dele pelo Gladbach. Acho que se não fosse ele, o Gladbach não chegava na vitória sobre o Leverkusen.
Muito bem. Agora vamos lá, Vitão, fala aí, três jogadores de destaque para você.
Müller, a já conhecida como perereca desenfreada alemã.
Isso aí.
Eu vou também com o Hoffmann, que eu gosto muito do Rafael também, mas acho que o Hoffmann teve uma excelente participação no jogo ali, e até para tirar um pouco a pressão das costas do Hazard. E eu vou com o Burke, cara. A gente falou aqui, eu fiquei esperando o Burke... entregar em algum momento, mas é necessário justiça. Ele conseguiu passar o jogo inteiro com ótimas interseções, participando muito, com defesas muito relevantes, que se toma um gol ali, perigava o time no início de trabalho se desestabilizar e o Leipzig conseguir, pelo menos, incomodar mais aquele placar. O Burke foi muito importante, esses são os jogadores.
Muito bem, muito bem. Eu também escolhi o Hoffmann, achei que... a função do Hoffmann nessa partida contra o Gladbach foi muito importante. Ele estava envolvido em algumas das jogadas que acabaram ocasionando em pênalti e tudo mais. Então achei muito boa a partida do Hoffmann. Achei que no jogo do Borussia Dortmund, o Royce fez uma boa partida também. Fez um gol no final do jogo, fez um gol que acabou sendo o gol contra, né, do Zabitzer. E o terceiro jogador que eu escolhi foi Thomas Müller aí, né, que realmente fez uma partida muito boa. Vamos ver o que a gente pode esperar dele nessas próximas partidas. Boa. Agora vamos de gol da rodada, o gol mais bonito dessa rodada, na sua opinião, Henrique Doria.
Ah, gol do Witzel, né, cara, já até dei spoiler durante o cast aí, o gol do Witzel, coisa muito bonito, né, mas com menção honrosa ao gol do Salah, que eu achei muito bacana também, o tirar o zagueiro da jogada e meter uma porrada.
Beijo, Boateng.
Exatamente. Então...
E foi rápido,
foi,
né?
Pensou rápido. Rápido, cara. Belo gol também do Salah, mas eu vou ficar com o Witzel. Eu acho que vai ser unanimidade, inclusive. Vamos ver.
Beleza. Fala aí, Vitor Ravetti.
Pra mim, o gol do Johnson pela jogada toda do Gladbach, claro. Toque de bola bonito, envolvendo a defesa. Tabelinha do Rafael com o Johnson. E aí o Johnson só botando pra dentro no final do lance.
Muito bem aí. Você, Vitão?
Menção honrosa pro gol do Witzel, mas eu vou ficar com o gol do Daru, cara. Eu tava ouvindo o jogo antes de começar a assistir, enquanto eu ouvia lá com a participação do Vitor. E na narração, eu confesso que eu fiquei sem saber o que o Daru tinha feito. Ele falando, fez um gol de cabeça de lado, ué. E eu fui ver depois, aquilo ali, nem nos bugs mais violentos do FIFA, eu consegui fazer um gol daquele. Eu vou escolher o gol do Daru.
É o tipo de gol indescritível pelo narrador de rádio, né?
É indescritível.
Cara, ele deu de cabeça e caiu de cara no chão, mano. Nunca vi isso, velho.
Cara, é indescritível para um cientista. É indescritível para a humanidade. Eu não sei como ele fez aquilo. Eu acho que a gente tem que acompanhar o grau de saúde do Daru, porque provavelmente ele vai desenvolver algum problema no pescoço depois daquilo ali. Mas eu vou dar esse mérito pra mim, eu vou escolher o gol do Daru, cara.
É, eu também fiquei com o gol do Daru, viu, Vitão? Achei que foi... Eu não é todo dia que você vê um gol desse e foi... Eu chamaria esse gol de peixinho invertido, onde a sua cabeça ela fica atrás do seu corpo.
Cara, eu diria...
Não...
Volei de cabeça é uma boa também. Caraca, exato, olha, eu exijo que se algum youtuber esteja ouvindo esse podcast e tenha o mínimo de senso moral, que você faça um vídeo tentando recriar esse gol. Um
desafio, né?
Sim, e ligue pro SAMU com antecedência. Isso vai dar ruim.
Isso aí, muito bem. Bom, com isso agora vamos lá, Henrique Doria. Fala pra gente aí, cara, o que tem nessa segunda rodada da Bundesliga aí esperando pela gente?
Vamos lá, rodada número 2 de um total de 34, sexta-feira, 31 de agosto, 3h30 da tarde, horário de Brasília, Hannover e Borussia Dortmund.
Eu acho que aí da Borussia Dortmund, 2x0.
Opa, tamo junto, Pedro.
Borussia 3x0.
Ô, louco.
Vocês sabem que eu só falo a coluna, né? Eu não dou palpite aqui. É só a coluna. Então, coluna do fora de casa, Dortmund ganha.
Boa. Sabadão, 1º de setembro de 2018, 10h30 da manhã, horário de Brasília, Hoffenheim-Freiburg.
Hoffenheim 1x0.
Também acho que o Hoffenheim ganha.
Hoffenheim 1x0.
Hoffenheim 1x0. Todo mundo de Hoffenheim.
Uhum.
Boa. No mesmo horário, Nuremberg e Mainz.
Acho que aí vai dar empate, 1x1.
É, eu tô, acho que tá com cara de 0x0 esse aí, hein?
Nuremberg 0x0 horroroso. 0x0 horroroso.
Isso aí. Augsburg e Borussia Mönchengladbach.
Acho que isso daí dá... Augsburg, 2x1.
Eu acho que dá Mönchengladbach, hein? 2x1. Vamos aí, Vitor. Se decidam qual que é a ordem.
Vai lá, então. Você tem que falar antes, eu fecho. Vai.
Borussia Mönchengladbach, 3x0.
Empate. O Gladbach é famoso por não conseguir fazer boas campanhas fora de casa. Empate.
Era isso que eu tava pensando, cara.
Eu sou ousado, eu sou ousado.
Eintracht Frankfurt e Werder Bremen.
Acho que aí vai dar Frankfurt em casa. Vai ser uns 2x1, eu acho.
Eu também acho que dá Frankfurt mais apertado, 1x0.
2x0 com o show do Rebic.
Ó, vou divergir de vocês, hein? O Bremen vai ganhar essa partida.
As ideias. Bayer Leverkusen Wolfsburg, também às 10h30.
Bayer Leverkusen Wolfsburg, empate 1x1.
Leverkusen ganha.
1x1.
Leverkusen ganha.
Jogo da 1h30 da tarde, Stuttgart e Bayern de Munique.
Acho que aí vai dar Bayern de Munique 2x0.
Bayern de Munique sem muito esforço.
2x1 Stuttgart, com gol em lance questionável.
Olha só,
justiça divina. Gravou,
olha, pode só. Bayern de Munique ganha.
Opa, foi mal, Victor. Bayern de Munique ganha. Obviamente. Vamos ver se o Vitão acerta aí. Vamos ver. Leipzig Fortuna Düsseldorf, já no domingo, 10h30 da manhã.
Leipzig 3x1.
Leipzig ganha, com certeza. Goleada. Vamos ver.
Leipzig 4x0.
Pô, que bom, né? Que vem um adversário relativamente fácil pro Leipzig. Leipzig que tem jogo decisivo pela Liga Europa no meio da semana, vale dizer, hein?
Exatamente.
Fator 0x0 na ida, né?
Fator 0x0 na ida, precisa agora ganhar na volta. Qualquer empate com gols, o Leipzig não joga a fase de grupos da Liga Europa. É, ainda bem que vem um adversário relativamente fácil na Bundesliga. Acho que o Leipzig ganha do Düsseldorf.
Fechando no domingo. 1h da tarde, horário de Brasília. Schalke 04 e Hertha Berlim. Top spiel aí pra vocês.
Boa. Acho que Schalke ganha essa daí. É 1x0 com gol de falta.
Ah, eu tô quase com você, Pedro. 1x0, um gol de cabeça do Naldo.
2x1, Hertha.
Ô, louco.
Olha cara. Só. É... Schalke com gol, assistência do Caligiuri, subindo pela direita e botando pro Mark Hughes.
Mas você não falava dando, só na coluna, cara. Já
dando 36, não, vou só dando coluna, 36 vou passos pro... até correr, cruzar a bola a 32 km por hora, uma parábola de 23 centímetros.
Normalmente eu só falo a coluna.
Mas aí esse jogo a gente quer detalhar, né?
O cara previu mesmo.
Entendi. Pois é, já pensou? Mas é isso aí. Terminamos então? Era isso, Henrique? Mais algum jogo?
Não.
Beleza, muito bem. Então é isso, meus amigos. Terminamos aqui. Vitão, muito obrigado, meu querido. Muito boa a sua participação aqui. Agradecemos e sempre que quiser, o convite tá aberto.
Pô, eu que agradeço, Henrique, Pedro, Vitor. Cara, pra mim é uma sensação incrível estar aqui, porque eu perturbo o Vitor falando quanto eu sou fã do Tio Cruz FC. É, eu conheci com... O Vitor entrou em contato comigo a primeira vez por causa da minha bizarrice de torcer pro Preußen. Aí a gente começou a trocar ideia e eu fui cada vez mais por dentro do Scrooge. Foi ouvir programa retroativamente, programa da primeira rodada da temporada passada eu tava ouvindo.
Nossa, cara.
Gosto muito do trabalho de vocês, cara. Eu acho que é um trabalho único que, justamente por essa singularidade, vocês podem fazer qualquer coisa que vocês vão estar sendo vocês. Eu acho que vocês têm esse diferencial perante... A gente tem muitos podcasts de muita qualidade, mas a gente vê poucos que têm uma identidade com certeza tá ali cavada. Então, eu sei que uma pessoa que vai ouvir o Chucrute pode pegar do momento que for, independente da voz que esteja rolando, vai saber que são vocês, que vocês já estão com isso consolidado. Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, pelo pessoal do meio da Alemanha FC, que é cada vez melhor e traz esse campeonato que, por vezes, é mal visto perante o predomínio do Bayern. Por vezes, ele não é nem tão sabido, porque acaba a pessoa não tendo tanto acesso a conhecer. E ter um canal de comunicação que traz jogo a jogo, você poder entender o que está acontecendo no campeonato tão interessante, tão culturalmente forte, torcidas tão incríveis, é sempre bom pro que a gente está fazendo aqui, que é construir o podcast no Brasil com o tema do futebol. Queria agradecer em nome do Imigrante da Paula o convite, saber que vocês sabem que as nossas portas estão abertas e que a gente vai levar mais à frente essa parceria aí. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a quem está ouvindo. Se inscreva no feed do Chucrute FC, dá uma chegada lá no Imigrante da Bola, galera. Um abraço.
Valeu, Vitão. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, obrigado aí também pelos comentários aí também. Muito bacana. Valeu mesmo. E fica aí o nosso convite aí para você também conhecer. Se você não conhece, conheça lá o podcast Imigrantes da Bola. O Vitor já participou lá, inclusive, já falou um pouco. É, foi no episódio da Copa, não foi, Vitor?
Foi sobre os jogadores um pouco mais desconhecidos, né, o Vitão, que eu falei sobre o Kramaric. Foi.
Exatamente. E a gente tá também, uma coisa que eu esqueci de falar, que senão o patrão me bate, que é... Corta isso depois, por favor. Que também queria falar aqui para vocês, a gente tá lançando essa hashtag Veja Além da Bola, a gente vai estar... acumulando conteúdos por ali. Então, mais uma forma de chegar. E o Vitor já esteve lá, agora a gente vai dar um jeitinho aí de colocar todo mundo junto numa gravação ao vivo, vai ser maneiro.
Boa, muito bem, legal, bacana. Então é isso, vamos terminando aqui. Lembrando que estamos lá no Facebook, é só pesquisar por Chucrute FC, no Twitter em @ChucruteFC. Escute os episódios aí sempre no alemanhafc.com.br. Você pode escutar lá no The Ampfiff também, que é o nosso blog parceiro. E na Rádio Esporte Clube, inclusive o Vitor narrou lá o episódio, narrou não, comentou, né, o episódio de hoje lá na Rádio Esporte Clube. Muito legal. E... vamos só fechar aqui falando um pouco dos nossos padrinhos, né, que sempre aí super importantes para a continuação desse projeto, sempre ajudando a gente, contribuindo. Então veja como você pode se tornar um padrinho também lá em padrim.com.br/chucrutefc. Então dá uma olhada lá e vê o que, que você pode contribuir e tudo mais. Tenho certeza que você, um real, três reais já faz uma baita diferença pra gente. Bom, fora isso, um outro aviso aqui é o do nosso bolão, né? Não sei se você tá sabendo, Vitão, mas estamos com um bolão aí no maisbolão.com.br. Ainda dá tempo de entrar, né? Opa. Não é porque você perdeu a primeira rodada, dá tempo de entrar ainda. Então, se você não sabe do bolão, dá uma olhada nas nossas redes sociais, lá no Alemanha FC e lá na página do Chucrute FC. Vê como faz para participar. Nessa rodada aí, só pra, né, comentar, temos aí a primeira colocada no bolão é a Rafaela Souza. Então, aí a Rafaela representando as mulheres aí em primeiro lugar no bolão, com mais pontos nessa primeira rodada até aqui. E é isso aí, vamos ver, né? Primeira rodada, temos algumas outras rodadas, o peso vai aumentando, mas Uma competição bem divertida e que vale lembrar também que está valendo uma camisa da Alemanha e o livro da editora Grande Área, Gol da Alemanha. Então, se você não estava sabendo, dá uma olhada lá, pesquisa nas nossas redes sociais e veja como participar. Então é isso, vou encerrando aqui. A gente se vê então semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau!
Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau.